eleitoral.
Mas o valor é muito alto,
Jornal. Mas mesmo assim, é normal. Todo ano eleitoral, todo governo libera antes do defeso uma grana. O Bolsonaro foi assim quando era o Michel Temer.
Não, é sempre normal. Vai ser. O último ano sempre vai ser. Só que esse valor, né, desse ano de 2026, como eu disse, é 5 vezes mais do que os anteriores.
Uhum.
Né? Então, a gente precisa entender. E aí é muito triste, né? A gente não saber para onde vai o nosso dinheiro.
Exatamente. Porque a teoria era pra gente saber, né? Pra aquele projeto que foi aprovado no Supremo, né? Aquele processo.
Mas, pelo visto, não foi pra frente. Exatamente. Porque tá parado, tá calado, ninguém vê fiscalização, não se vê nada das
emendas. E eu sou muito contra esse negócio de, mas é votação secreta. Votação secreta por quê? Gente, a gente precisa saber. A gente, como cidadão, precisa saber o que cada um
se
tá fazendo.
Se todas as votações fossem abertas, muitas das pautas que a gente, que tá do outro lado, considera como absurdas, e aí eu não falo nem de mim nem de você, falo dos ouvintes, inclusive. Muitas dessas pautas não seriam aprovadas. Aumento de salário na calada da noite, se fosse de fato sem votação secreta, você acha que ia ser aprovado?
Pois é.
Claro que não, porque no outro,
e deveria
outro
ser período tudo ia aberto, ser cobrado. Já que ali é público, então, para representar a gente, tinha que ser tudo aberto. A gente tem que saber de tudo.
Exatamente, exatamente. Bom, a gente vai falar sobre emendas parlamentares, então. Esse é um assunto um pouco mais complexo, né? A gente vai tentar ser mais didático, mais, né, simplista também. A gente vai explicar tudo direitinho. A gente vai pro trânsito agora, mas daqui a pouquinho a gente conversa com Leandro Gabiatti, que é doutor em ciência política e diretor da Dominion Consultoria. Então, fica já aí com a gente volta a falar de emendas parlamentares. Vamos pro trânsito.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
E é com ela, Carol Levai. Carol, como é que tá o trânsito aí nas vias da capital, hein?
É isso mesmo, Patrick, o trânsito está intenso pela Estrada Parque e Núcleo Bandeirante, para o motorista que vai em direção a Samambaia e também quer chegar à cidade do Núcleo Bandeirante. Nesse caso, quem vai em direção à cidade, a melhor escolha é seguir pela EPSU para acessar pela quadra 6 do Parkway. Quem vai para Samambaia, Recanto das Emas e também Riacho Fundo, a melhor escolha é seguir pela quadra 1 do Parkway, passar pela PVP e se conectar à DE. Assim, o motorista Rádio Metrópolis adianta o seu trajeto e chega mais cedo em casa. Dia do Baianinho, Casas Bahia. Promoções até 7/7. É sua última chance de garantir produtos com até 80% de desconto na Casas Bahia. Corre para a loja mais próxima e aproveite. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Vamos lá, vamos falar então das emendas parlamentares. Lógico que a gente vai focar no mandato atual, né, do governo atual, porque é o governo que está em exercício. A gente vai falar do recorde de liberação de emendas em ano eleitoral. Tiago, não vou perguntar se recorde ou recorde, tá? Pra gente não entrar
não, não, vamos,
é melhor
não. Ministério Público de Minas Gerais.
Deu ruim? Pois é.
Pois é.
A gente vai falar sobre o impacto do defeso eleitoral nos repasses, critérios para distribuição dos recursos. A gente quer saber quais são os critérios. Por que vai mais para lá e menos para cá? Influência também nas emendas na relação entre governo e Congresso e a fiscalização e transparências, como a gente até falou, né? Transparência na aplicação do dinheiro público. E aí, para participar desse bate-papo aqui, a gente vai falar agora com o Leandro Gabiatti, doutor em ciência política e diretor da Dominion Consultoria. Doutor Leandro, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Metrópolis. Boa noite.
Grande Patrick, boa noite, um prazer estar com vocês.
Prazer é todo nosso. Leandro, por que o governo costuma intensificar a liberação de emendas em anos eleitorais? É justamente para mostrar aquele resultado que nos 3 anos seguintes não mostrou, e para dar um gás visando a campanha eleitoral? Qual que é o peso político aí das emendas na relação entre Executivo e Congresso?
Patrick, respondo curto, mas antes eu vou só trazer alguns dados rápidos para a gente ter uma noção quantitativa.
Perfeito.
Do tema que a gente está tratando. Há critérios políticos, é evidente, o governo foi rápido e hábil na liberação de emendas num tempo recorde. Acho que é válido reparar não só o valor liberado até aqui, foram quase 34 bilhões,
sim,
mas o tempo recorde. Mas vamos lá, deixa eu te falar um ponto. A gente tem observado, se você lê qualquer matéria sobre política hoje, seja master, seja a questão orçamentária, política pública, nós antes falávamos de milhão, né? Era milhão. Falar de bilhão com B era algo bem difícil. E aqui, obviamente, não quero entrar no tema corrupção, Mas você vale, eu sei, para vocês, lembram do Mensalão?
Sim.
Né? Em 2005/2006, o Mensalão era de... Eu lembro que o caso iniciou com um pagamento mensal a parlamentares de R$25 mil mês. Isso aí, obviamente, deu um problema gigante para o governo, beirou o impeachment, de Lula deu a volta por cima.
Sim.
Vamos reparar hoje o Master. Estamos falando em um golpe de 40 e tantos bilhões, com B, no Fundo Garantidor de Créditos, e não se sabe, na verdade, quanto mais de dinheiro foi fraudado nessa questão do Master. Agora, eu te falo o seguinte, só para a gente ter noção dos recursos, as emendas parlamentares por ano no orçamento beiram 50 bilhões de reais. 50, pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas está nessa faixa.
Tá.
O Banco Santander, em 2025, teve um lucro líquido de 15 bilhões. O Banco do Brasil teve um lucro líquido em 2025 de 20 bilhões.
Olha que
loucura. E a gente está falando aqui de emendas parlamentares que são muito dinheiro, 50 bilhões de reais. Vou fazer só tem um dado muito interessante que alguns analistas têm utilizado para a gente entender a diferença entre milhão e bilhão. Se você pega um milhão de minutos, se eu contabilizo, totaliza 694 dias, pouco menos de 2 anos, né?
Uhum.
Agora, se eu transformo um minuto, o quanto é um bilhão de minutos, para a gente ter noção, isso aí se transforma em 1.902 anos. Então, vamos ter em mente a diferença abismal que a gente tem quando fala em milhão e quando fala em bilhão com B. É gigante.
Nossa.
Então, estamos tendo que o Congresso tem na sua mão administração de recursos de 50 bilhões de reais. É muita grana, é muita grana. Há uma crítica a essa atribuição que o Congresso tem. Não há. O Congresso é tão legítimo quanto o governo federal para administrar recursos. Vale lembrar que quem escolhe o Congresso Nacional, né, e tanto o Senado quanto a Câmara, é a população. Somos nós.
Sim.
Então, aqui não há um questionamento de legitimidade quanto ao papel do Congresso. O Congresso é totalmente legítimo e né, faz parte que ele também, de alguma forma, faça a política pública. A grande diferença aqui é justamente a questão da transparência, que tem melhorado, mas há um grande problema, que é a fiscalização. E tem outro ponto, logicamente, enquanto o governo federal tem um corpo técnico de servidores que tem uma memória e tem um conhecimento quanto à aplicação de recursos orçamentários e a mapeamento das necessidades né, que o Brasil precisa, e obviamente, insisto, há critérios técnicos importantes. Quando você vai para o Congresso, o que prevalece não é tanto o critério técnico e a necessidade que a população tem, mas prevalece muito o critério político. Qual que é o contraponto que geralmente o parlamentar faz, que não deixa de ter razão também um pouco? Ele diz, olha, quem está perto das bases, quem está perto da população, é o parlamentar. Portanto, o parlamentar sabe o que a população precisa, portanto, é legítimo que nós tenhamos um domínio importante sobre esses recursos orçamentários. Não tem como discordar também, mas aqui a grande questão, acho que o grande ponto sensível, politicamente falando, é a falta de fiscalização. Não tem como fiscalizar esse tanto de emenda, e vamos mencionar aqui, a gente estava falando, Patrick, da questão tempo, ou seja, o grande volume de emendas liberado em curto espaço de tempo. Como é que os órgãos de controle conseguem fazer esse controle, essa fiscalização em tempo real? É muito difícil. Então, logicamente, temos um problema nesse desenho orçamentário e político-democrático que hoje é muito importante no Brasil.
Leandro, você tocou num ponto que eu queria até pegar como gancho, né? Você disse que as emendas parlamentares são sim um instrumento legítimo, né? O Congresso, o governo e etc. Mas mesmo quando essas emendas são usadas como moeda de troca política, ainda assim isso é legítimo dentro da política ou da politicagem brasileira?
Deixa eu te falar, é um assunto muito interessante e aqui a gente tem que ir com cuidado. Você sabe que quando a gente fala de política, você tem duas abordagens possíveis a fazer para analisar a realidade. Uma, que parte mais do ponto de vista filosófico, e que enxerga a realidade como o que a realidade deveria ser, né?
Sim.
E tem o outro lado mais realista, mais vinculado à ciência política moderna, mais vinculado ao pai da ciência política, que é o Maquiavel, né? Que diz, olha, eu não abandono critérios éticos e morais, mas quando eu me debruço para entender a política, eu prefiro abordá-la a partir do que ela é de fato e como ela funciona. Obviamente, a partir desses elementos, e observar como ela funciona na realidade, e eventualmente posso tecer críticas sobre o funcionamento. Então, se você me diz, está errada essa barganha entre poder executivo e legislativo, de liberar emendas, e acho que aqui abro um parêntese rápido, acho que o Lula está pensando em liberar emendas para não ter problemas no Congresso daqui até a campanha, uhum. até a eleição, aliás, mas ele eventualmente, você sabe que a reeleição foi feita para reeleger, né? A regra da reeleição favorece sempre quem está no governo.
Ah, né? Faz sentido.
Então, o Lula, que hoje está com uma situação, segundo revelam as pesquisas, um pouco mais confortável em relação ao Flávio, não quer dizer que ele está reeleito, uhum. mas que está numa situação hoje melhor, talvez o Lula já esteja pensando justamente no próximo Congresso. E essa liberação de emendas, de recorde, talvez aponte para agora, para esse ano, mas talvez também aponte para construir um diálogo e uma governabilidade a partir de 2027. Mas volto ao nosso ponto principal que você colocou muito bem, que é, está correto, ética e moralmente falando, do ponto de vista ético e moral, o ideal seria que o Congresso votasse ou decidisse políticas públicas a partir de critérios racionais,
sim.
a partir de critérios justamente idôneos. Mas a vida real não funciona assim. Eu vou te citar um exemplo rápido. Minha filha vem e me pede um iPhone, minha filha adolescente, quer um iPhone. E eu falo, olha, vem cá, iPhone talvez eu possa comprar, mas vamos fazer o seguinte, traz o boletim e vamos ver como é que você está, dependendo do teu desempenho, eu compro o iPhone. Se você não for bem, eu não compro. Se você for bem, eu compro. O ponto aqui, eu te digo, do ponto de vista ético-moral, o ideal seria que ela tivesse como princípio ela ir bem na escola sem pedir nada em troca. Mas, obviamente, ela sabe que tem poder para negociar. É minha filha, me manipula. Então, ela chega e diz, olha, eu quero o iPhone, pronto, eu tenho que cair na negociação. A gente negocia no âmbito familiar, a gente faz barganha no âmbito profissional, a gente faz barganha, logicamente, na política. Então, a gente pode até não gostar desse, partindo do ponto de vista ético e moral, mas a realidade, lamentavelmente, não é como nós gostaríamos.
Sim.
Então, esse tipo de troca, esse tipo de negociação, faz parte e é um recurso tanto legal, está previsto o repasse de emendas, quanto uhum. legítimo do ponto de vista da política em si.
Mas Tiago, JP, Jana, uhum. olha só que loucura que o doutor Leandro está falando e eu estou aqui pensando. Quando você tem um dinheiro para eventualmente melhorar a vida dos cidadãos, né? Ou você fazer projetos, ações, etc., construir coisas e tal. Quando você distribui para aliados de estados e municípios, você está ali confiando, é seu aliado, né? Muitas vezes dá até porque precisa, tem uma negociação, uma articulação e etc. Mas quando é usado como barganha, como negociação política, você acaba disponibilizando, liberando uma parte de dinheiro público para quem não é seu aliado, uhum. visando ter um benefício posterior.
Uma troca.
É uma troca. Só que essa troca, nem sempre ela se concretiza, porque é uma articulação de que, não, eu quero que você vote em em meu favor numa votação XYZ no plenário, que a gente não sabe se de fato...
Vamos dar um exemplo aqui, a indicação do Messias. Foi liberado isso. Um monte de emenda e, no final das contas, ele não foi.
Exatamente. E aí o governo libera emendas para pessoas, para, né, partidos e etc., que não são seus aliados, que ele não sabe para onde vai o dinheiro, né? E nem a gente sabe. Então, assim, é complicado, né, doutor Leandro? Mas faz parte do jogo, né?
Vamos lá. Primeiro, o caráter impositivo do orçamento. esse caráter impositivo do orçamento começa justamente com uma crise do poder executivo e a situação de Dilma Rousseff, vocês lembram as manifestações de junho de 2013, que enfraquecem a então presidente. A eleição que ela vence com uma margem muito estreita, o que a enfraquece quando ela inicia a segunda gestão, e o crescimento natural do Congresso ao ver esse tipo de fragilidade do outro lado da rua. Eduardo Cunha liderou um movimento muito importante naquela época para fortalecer esse caráter impositivo do orçamento e amarrar as mãos do governo. Antes o governo tinha discricionalidade para liberar quando ele quisesse e a quem ele quisesse. Agora, com a impositividade, e aliás isso aí se reforça ainda no governo Bolsonaro, vocês lembram que o governo Bolsonaro também enfrenta problemas na relação com o Congresso, sim, principalmente na época da pandemia, em que quase se começa a discutir-se no Congresso na época o impeachment contra Bolsonaro, e aí que Bolsonaro recua e diz, o orçamento é de vocês, e se aprova mais uma emenda constitucional para reforçar o caráter impositivo. Então, o Congresso hoje tem ferramentas legais, constitucionais, que lhe permitem ter essa impositividade no orçamento. Segundo ponto, no orçamento passado, aliás, em 2025, pensando no orçamento, já planejando o orçamento de 2026, incluiu-se um dispositivo muito importante, que é justamente o cronograma de liberação de emendas, que o governo até aqui não tinha respeitado, e obviamente está respeitando, porque é um ano eleitoral. Agora, o governo não tem como escolher liberar mais para aliados e menos para a oposição. Ele tem que liberar as emendas de forma equilibrada, não tem como escolher a quem eu libero aqui, não. Obviamente, sim, o governo espera, a partir dessa liberação, talvez ter algum tipo de vamos dizer assim, de melhora no clima, no relacionamento com parlamentares que talvez não estão completamente na oposição. Eu tenho parlamentares de centro, talvez de centro-direita, mas que dialogam com o governo. Tenho parlamentares de centro-esquerda, logicamente são aliados do governo. Então, eu entendo que essa liberação, o governo, obviamente, sabe que libera emendas e que vai favorecer a eleição de opositores, mas sabe que também pode melhorar a relação com parlamentares um pouco mais ponderados. Agora, quanto a, e aqui muito oportuno o caso que vocês citam do Supremo, da indicação do Messias, o governo obviamente careceu de habilidade, né, de articulação, ficou evidente. O governo liberou muita emenda, mas tinha fatores naquela decisão que ia muito além da liberação de emenda. E se especulava justamente, vocês sabem que o Supremo é um instituto, uma instituição, mas que ele tem grupos dentro. E justamente a indicação do Messias poderia eventualmente fortalecer um dos grupos, aquele grupo formado por Fachin, por Mendonça, por Carmen Lúcia, né? E talvez até pelo Zanin, vamos dizer. Então, o que o Senado ponderou, considerando principalmente o andamento do caso Master, foi não aprovar a indicação de Messias para evitar fortalecer um dos lados do lado pró-combate ao Master, né? E de alguma forma fortalecer o outro lado, aquele lado que defende o não avanço da investigação do Master, alegando violação a direitos e garantias constitucionais do processo, como o vazamento, né, de provas, ou áudios, ou coisas do tipo. Eles não estão tão errados, de fato, não é legal você ter violações ao processo, né, de investigação garantido pela Constituição, mas logicamente isso aí eventualmente não necessariamente tem que dar espaço a anular o processo como um todo e preservar o sistema político. Mas a grande questão do Messias foi muito além das emendas e entrou nessa questão de composição e de caso Master no Supremo.
É, gente, eu cada vez mais eu tenho a convicção, a opinião de que eles fazem lá o mundo deles, né? E a gente que paga o pato mesmo. A gente são mundos completamente diferentes, eles brincam com o nosso dinheiro, e é muito dinheiro, viu, gente? Que o doutor Leandro falou que lá em 2005, né, na época do Mensalão, que a gente fez uma algazarra, né, por um dinheiro alto, né, muito alto, mas que é imensamente menor do que o que a gente vê hoje, né? Sim. Nos dias atuais, 20 anos depois.
E agora, né, em período eleitoral, que vai começar, esses órgãos de fiscalização, né, ficam bem menos aptos aí a fiscalizarem, porque vão olhar para outros lados.
Sim.
Emendas, então, serão esquecidas. E a gente sabe que muitas vão para onde não deveriam ir. Aqui no DF acontece bastante.
Bastante.
É uma pena. Doutor Leandro Gabiati, muito obrigado pela sua participação, doutor em Ciência Política e diretor da Dominion Consultoria. Obrigado, doutor Leandro. Até a próxima. Boa noite.
Boa noite para todos. Abraço.
E no próximo bloco a gente fala um pouco mais sobre o desenrola, hein? Mesmo com o programa acontecendo, o endividamento das famílias continua alto. Desenrola não, desenrola, bate, joga de ladinho.
Eu tô jogando de ladinho minha vida.
Vai jogando. Esse desenrola vai enrolando e vai virando uma bola de neve. Não perde não, a gente volta já. Rádio Metrópolis, informação
e muito mais.
Muito mais.
Home Center Castelo Forte. Informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais. 71.
Rádio Metrópolis. 104.1. Agora, na hora do almoço, os cabeças da notícia.
Salve, galera!
Beleza! Aqui é Luciana de Taguatinga Norte.
Que é mesmo, da Ponte Alta.
Fala, cabeça!
Marcelo de O Francês.
Eu não posso fazer nada.
Vai começar o cabaré de sério.
O que mais que a gente tem, Solar?
Lenny Kravitz.
Ei, eu vou sair desse programa, velho.
Os Cabeças, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio Metrópolis.
Vem aí o Festival de Inverno Sesc 2026. Nos dias 25 e 26 de julho, no Parque da Cidade, tem shows de Baiana System, Céu, Mundo Livre SA e muitas outras atrações. Traga sua canga, sua cadeira de praia e reúne os amigos para curtir música, cultura e diversão ao ar livre. Tem ainda atividades para toda a família. Entrada solidária, 1 quilo de alimento não perecível. Realização Sesc DF.
Se o carro tá puxando na pista falhando, vem pra Leocar que a gente vai alinhando. Se treme, faz barulho e o freio quer falhar, você sabe onde tem que encostar.
Balanceou, trocou pneu, fez digestão, ficou mais que seu.
Na mecanização é top, é sem igual. É Leocar, parceiro, serviço fenomenal.
Leocar, Leocar, de Brasília é a melhor. Leocar, Leocar, oficina nota mil, pode confiar.
Rádio Metrópolis.
Depois do sucesso de vendas das duas primeiras etapas, o complexo residencial Alto Sobradinho lança seu terceiro e último projeto, o Alto da Aurora. São apartamentos de 2 e 3 quartos, com suíte, varanda, lazer completo e ampla segurança, numa localização privilegiada e com acesso rápido a tudo. E ainda tem condição especial de lançamento. Compre seu imóvel sem juros e sem correção. Alto da Aurora. Sua última oportunidade é agora. Riva, uma empresa do Grupo Direcional.
Existe panela que fica na família. Passa de mãe para filha. Panela é que dá sabor à vida. Não deixe sua panela nas mãos de qualquer um. Precisou? Hospital das Panelas. Sentimento é coisa séria. Hospital das Panelas. Núcleo Bandeirante. 99658-2400. Hospital das Panelas.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Metrópolis Esportes apresenta Amistoso Internacional entre Flamengo e Olímpia do Paraguai. 17 de julho na Arena Mané Garrincha. Dois dos principais times do continente medem forças em Brasília. Venha vibrar com os craques do Mengão em um duelo cheio de estrelas. Flamengo e Olímpia do Paraguai.
Ingressos em Ticket and Go. Patrocínio Sesc DF.
ZYC 498 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
As principais notícias do dia. Bate-papo Metrópolis.
Simbora, 7:06. Essa vinhetinha
é nova, hein? Eu gosto desse. Essa vinhetinha
é nova pra você,
não. Não é não.
Nova pra mim, nova pra mim.
Não é não.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Miriam agora tá, né, obediente. Miriam agora tá esperando.
Eu não.
Você ouviu dessa vez?
Eu só não sabia pra onde eu ia.
Você ouviu dessa vez? Pelo menos agora você ouviu.
Você não sabe por onde você vai? Ouve a Carol Levy aí.
Boa.
Ela tá dando as dicas aí, hein?
Boa, pode ir embora.
É, Patrick, o trânsito está complicado nessa terça-feira. Tô de volta com mais um alerta de acidente, dessa vez na marginal da EPTG sentido Taguatinga. Para o motorista se localizar melhor, é logo na saída do setor de inflamáveis. A ocorrência foi envolvendo carro e moto e a faixa da esquerda segue interditada. Nesse caso, o motorista que está passando pela EPTG, a melhor escolha é se manter na via expressa. Quem sai agora da estrutural tem como sugestão se conectar à EPVL, a pista do Jockey. Assim consegue acessar a EPTG com mais tranquilidade. Consórcio Embracon, seu próximo passo começa com quem entende de conquistas há mais de 37 anos. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Tantan! 8220-1041, hoje tá demais. É, vamos lá, valendo par de ingressos pro cinema.
O que é, Patrick? Não, não adiantou nada, DR. O que, que foi?
Ai, bicho,
não é um santo verbo hoje. Agora?
É, lógico.
Senta
que é.
Aqui comigo no sofá.
É porque você já botou. Ai, muito bom. Ai, eu amo esse programa, gente. Eu amo vocês. Eu amo vocês.
Ele não tá bem
eu
hoje,
só,
não.
Eu só não amo a Miriam. Mas...
me ama mais. A que você mais ama nessa rádio.
É, tá sou certo. Eu. É, deve sou ser eu. Mesmo, deve ser mesmo. Bom, é 8220-1041, valendo par de ingressos para assistir Todo Mundo em Pânico e mais um boné da Rádio Metrópolis. Vamos lá, vamos colocar os nossos ouvintes para bater um papo com a gente. Coloca.
Boa noite.
E aí?
Boa noite. Acho que o amigo deve ter falado aí que é pra continuar com o clima de quinta série.
Ah,
né?
Mulher! É, sim. Tá resolvido.
De Sobradinho.
Boa.
E ó, tá explicado aí, né?
Tá explicado
aí, ó,
o quê,
esses tapa buraco na hora do dia aí, ó.
Gosta não de buraco?
Dia, causando engarrafamento aqui, principalmente na 020 aqui, ó.
É mesmo?
Ah, loucura.
Que isso, mané?
Bota nas promoções aí.
Já tá, junto. Pô. Já tá sem caô, pô. Não gosta não dos buracos, cara? Que isso?
Boa noite, Rádio Metrópolis. Olha, todo o Brasil tá do mesmo jeito.
É.
Então minha dica é a seguinte:
diga.
Vote consciente, estuda seu político que você vai votar. Não fica defendendo político bandido, não.
É.
Estuda quem você vota, vê o que ele é, vê se ele foi um bom patrão, vê tudo isso aí. Escolhendo as pessoas certas, acho que melhora a saúde, melhora a educação, melhora tudo. Mas enquanto a gente tiver esses corruptos no poder aí, não vai melhorar a educação, não vai melhorar a saúde e a gente vai indo só mais pro buraco.
É, falando em buraco.
É verdade, buraco do DR.
É, tem muitos. É, eu tô cada dia mais Marcos Souza.
Eu
acho que se eu recebesse aquela mensagem da Defesa Civil de misantropia, eu ia falar, me leva, cadê,
eu quero ir,
onde é que é esse grupo da misantropia? Eu tô acreditando mais em ninguém, gente.
Manda localização.
Mais um.
Boa noite, Rádio Metrópolis, tudo bem com vocês?
Sim, você.
Sobre essa questão das emendas aí. Ô, JP, aí é brincadeira, né? Você foi mauzão nisso aí, em achar que é normal utilizar do dinheiro público pra barganhar coisas
não,
que possam beneficiar
pessoas
mais na frente. Aí
nossa,
é brincadeira,
você,
hein?
Você tá brincando.
Você é a mesma coisa de dizer que você tá acostumado a ser roubado, meu querido. Pensa bem nisso aí. Se você votar em um presidente, não quer dizer que todas as atitudes que ele toma sejam certas, não, viu? E nem que o que os outros fizeram errado, você possa fazer também, porque todo mundo tá fazendo errado, não.
Toma essa chalapada aí.
Mas não foi isso que eu falei em momento nenhum.
Réplica.
O que eu disse é que todo governo libera emenda. Ah. Independente de ser Lula, Bolsonaro, Papa, Temer.
Não, é liberar.
Liberar. E
principalmente então, no último ano, que é o ano eleitoral. Eu falei que é normal, porque é o Lula, não. Pode ser o Lula, pode ser o Temer, Bolsonaro, todo mundo liberou.
Eita, pancada, pancada. Toma. Eu gosto assim. É, no Cornetada ontem, inclusive.
Milagre, né? Uma vez não sendo seu, né, Patrick?
Não, não fui eu. É que eu tô quietinho. No Cornetada ontem a gente cobrou um ouvinte.
Sim.
E fez uma aposta com o Rômulo Maia. Ele atendeu. Oh. Disse, não, aqui é homem de palavra, vai pagar.
Ah, mas cobrou. Vai.
E o que era a aposta?
Era um rodízio.
É?
Rodízio. Rômulo Maia. Não. O Rômulo Maia
eu quero
vai.
Saber vai, se ele vai convidar a gente.
Ele disse que sim. Tô esperando, quero também. Ver. Cornetada hoje, hein? A partir de 8 horas da noite, seu programa de esporte sem mimimi. Aqui também não tem mimimi, não. O JP se defende, o ouvinte critica, ataca o JP.
O Patrick gostou
mesmo. É assim, é. Eu também me defendo. Quando fala mal de mim, se vier falar bem do Neymar também, aí é que eu vou dar na sua cara. 8220-1041.
Mas ontem você não falou mal do Neymar.
Participe aí também, falei. É porque assim, gente, acabou a era Neymar. Acabou. Graças a Deus, acabou a idiotice do Neymar. Acabou a era Neymar. Obrigado, mas acabou.
Eu não assumo esse BO.
Não tá assumindo esse BO.
Olha, gente, vamos lembrar daquela questão que eu perguntei pra vocês do tal do vídeo que circulou falando do pontão, né? Lembra que falava que ia prorrogar a licitação, que ia autorizar automaticamente ali a construção de mais áreas.
Isso.
E tudo mantendo
expandir
o valor simbólico
mesmo,
que estão pagando?
Isso.
Pois é, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios suspendeu a renovação desse contrato firmado entre a Terra Cap e a empresa Sul América de Montagens S.A. para exploração lá do pontão do Lago Sul por mais 30 anos. A prorrogação tinha sido autorizada sem a realização de um novo processo licitatório. Essa decisão foi dada em uma ação apresentada pelo PSB aqui do DF e considerou também indícios de irregularidades apontados pela Controladoria Geral aqui do DF e pelo Tribunal de Contas. Entre os problemas identificados estão edificações em desacordo com as normas urbanísticas. Sim. E a falta de um plano de fiscalização periódica da área. O juiz determinou que a Terra Cap tem que explicar por que renovou o contrato, mesmo diante dos relatórios técnicos dos órgãos de controle. E nessa decisão, o magistrado...
Perdeu o arzinho aí.
Não, deu...
Quando é verdade, quando a boca fica aguada...
É pior do que falta lá. Falta lá, você vai ir no
diafragma.
Olha, gente, nessa decisão, o magistrado destacou que as alterações no projeto contratual descaracterizam a simples prorrogação desse contrato, tornando necessária, então, a realização de uma nova concessão precedida, claro, de licitação. Também ressaltou que a renovação poderia comprometer interesses econômicos da coletividade, uma vez que envolve aí a gestão de um patrimônio que é público. Segundo esse entendimento do TJDFT, a exploração do espaço deve observar critérios de transparência, controle e eficiência, o que em tese não aconteceu nesse caso.
O que eu vou falar não tem nada a ver com a notícia, mas você foi bem na engolida.
Você engole
direitinho. Tá
direitinho. Ah, porém não.
Gole. Bom, enfim. Vamos mudar isso.
O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro afirmou que vai estender a permanência dele nos Estados Unidos para participar de novas reuniões sobre a tarifa adicional de 25%.
Aí deu o jogo da Copa,
imposta pelo governo norte-americano a produtos brasileiros.
Vou pedir um iPhone para ele. Quer trazer, não? Isso é mais barato lá, não sabe?
Dá uma negociada com ele, acho que sim.
Vou mandar um zap.
Segundo ele, a decisão levou ao adiamento de uma agenda que ele cumpriria em Pernambuco amanhã. Pela internet, Flávio disse que vai tentar convencer o governo norte-americano a rever a medida e se disse satisfeito com a defesa que fez hoje na reunião do escritório do representante do comércio dos Estados Unidos.
Donald Trump. Estou muito feliz, muito satisfeito com o resultado da defesa que a gente fez. E aí vamos lá continuar lutando pelo nosso Brasil. Estou aqui fazendo a minha parte, mesmo sem ser o presidente da República do Brasil ainda. Estou aqui fazendo o meu trabalho, defendendo aquilo que eu acredito, defendendo os interesses do povo brasileiro.
A agenda em Pernambuco estava prevista então para essa quarta-feira e ao anunciar o adiamento, Flávio pediu desculpas, disse que vai retornar ao estado em outra oportunidade. Segundo ele, nesse momento o foco é atuar contra o chamado tarifaço. O senador também afirmou que espera uma mudança na condução das negociações entre Brasil e Estados Unidos a partir do ano que vem, caso haja uma mudança no comando do Palácio do Planalto. Mas temos aqui novidades. O Palácio do Planalto soltou uma nota há poucos minutos e nessa nota o governo brasileiro diz o seguinte, que repudia a intervenção do senador Flávio Bolsonaro nessa audiência pública realizada hoje, aberta à participação do setor privado e da sociedade civil. 78 entidades e pessoas físicas se inscreveram para se manifestar sobre o tarifaço. Desse total, 63 são contra, 15 são a favor. E em vez de rebater as alegações infundadas do governo norte-americano para taxar o Brasil, o senador optou por legitimar os resultados de uma investigação injusta contra empresários e trabalhadores aqui do país. Isso, aspas, obviamente, do governo brasileiro, tá? O senador não negou que a campanha promovida pela família dele e aliados esteve na origem do tarifaço contra o Brasil e tampouco aproveitou a audiência de hoje para reconhecer que errou ao contrariar os interesses do povo brasileiro. Assim, eles encerram dizendo então de que, ao contrário do que o senador Flávio e a família defendem ao longo desse último ano, ele agora tenta mudar o discurso e passar a imagem de que defende o PIX e de que defende os interesses brasileiros, quando na verdade está tentando apenas adiar essa decisão para depois do processo eleitoral, fecha aspas para a Secretaria de Comunicação da Presidência da República.
Olha, a gente tenta. Hoje o negócio tá mais complicado. Mas a gente tenta. Viu, ministro?
Todo mundo tenta, mas só o Brasil é pena.
É verdade.
E Hexa também.
Agora é Hexa também. Eu vou trazer uma notícia aqui que é curiosa, viu, gente? Ah. É curiosa, é engraçada, sei lá, né? Vocês precisam ter muito cuidado com o que vocês falam pelo WhatsApp, viu?
É prova, porque
é prova de tudo. Ô Mina, você já pensou? O que você tá rindo?
Deixa eu apagar aqui.
O que foi?
Tá demais hoje mesmo.
Tá demais. Não adianta apagar.
Dá um desconto aí.
Não adianta apagar, não.
Quero lá a pergunta.
Também vai fazer o meu. Uma moradora de Blumenau, ouvem essa, hein? Conseguiu convencer a justiça que tinha direito a metade de um prêmio da Mega Sena, mesmo sem ter contrato nenhum com a pessoa que ganhou.
Tá vendo?
Como é que foi?
Tá vendo aí, Miriam?
Como é que foi isso?
Como é que você fez aí? Que você reagiu?
Oxi.
Pois é.
Como
Bom,
assim?
Explica. É o concurso 2486, de 31 de maio de 2022. O prêmio foi de 117 milhões de reais.
Nossa.
Uau. Bom, hein? Bom demais. Saiu para um bolão de 42 cotas lá em Blumenau. E uma das cotas era do ex-companheiro da mulher. Aí o que aconteceu? O tribunal lá de Santa Catarina reconheceu a existência de um acordo verbal entre ela e o ex-companheiro.
E provou acordo verbal como, gente?
Pelo WhatsApp.
Uai.
Mensagens.
Mensagem do WhatsApp, meu amigo.
Mensagem de áudio.
A mulher disse que mantinha um acordo com o então companheiro. Eles tinham combinado, presta atenção, de comprar apostas em conjunto e dividir igualmente qualquer prêmio obtido. Quando a cota do casal foi contemplada, ela alegou que não recebeu o valor combinado e acionou a justiça. Opa!
Certinha ela.
Primeira instância, a ação foi parcialmente aceita, mas aí, na segunda instância do TJ lá de Santa Catarina, A mulher ganhou, gente.
Viu? Combinado não sai caro.
Então não mande áudio, não. Não anda.
Mas texto também vale, viu, Zé?
É claro. Ó, vamos lembrar o seguinte, viu, gente?
Vale mais o escrito do que, né?
Exato. Vamos lembrar o seguinte, ó. Entre os principais elementos considerados pelo tribunal, tava mensagem trocada por aplicativo, tinha um áudio da conversa dos dois.
Tinha tudo, então.
A mulher abriu, fez o boletim de ocorrência. Tem depoimento de testemunha.
Ixi, rapaz, aí cercou de todos os lados.
O pagamento feito pelo homem depois do sorteio. E aí, meu amigo?
Aí tava melhor que a marcação da Noruega.
Exatamente. A mulher ganhou tranquilamente.
Se deu tão bem que ainda ficou sem um ex e milionário.
Olha
só, meio estado.
Ver as coisas por uma perspectiva
E sabe o que é pior? O homem ganhou essa bagatela e transferiu 200 mil reais a uma ex-mulher dele.
Ai, filha da
puta. Outra ex?
Que aí?
Não. A Miri esqueceu do Pi.
Esqueci de colocar o Pi.
Mas, é porque quando.
Outra ex.
É ex agora. Porque quando ela ganhou, ela tava junto com
ele. Ah, sim.
Entendeu? Só que aí ela descobriu que ele mandou 200 mil pra uma ex dele.
Sim, rapaz. Sim.
É, bondoso, né?
Você sabe
cadê quanto, a fila das ex?
Você sabe quanto é que a mulher vai ganhar? Quanto? 1.294.491 reais e 32 centavos.
Os 32 centavos são importantes.
E a justiça foi feita.
Cuidado com o que combinam, hein?
E o homem ainda vai pagar com as custas processuais, vai pagar o advogado da mulher, vai pagar tudo. Esse homem aí, mas que... Bom, enfim. Mas, gente, é aquele negócio.
É aquele
negócio. Fica mandando... Eu vou te falar, eu tenho medo, sabe? Eu tenho medo, sabe de quê? Ainda bem, graças a Deus, eu não sou famoso. Eu não sou aquela pessoa que fica, né, que quer parar. Eu não sou famoso, graças a Deus. Porque em algum momento, se eu for famoso, o que pode ser vazado na internet, eu já avisei até minha mulher.
Rapaz.
Pode vazar. Eu já mandei uns negócios aí, viu?
Meu passado te condena?
Seis anos.
Essa caixinha aqui, hein?
Não, essa daí não. Essa daí não. É 6 anos de solteiro, meu amigo.
Soltou na internet, já era. Não te pertence mais.
É mesmo, né?
Tá vendo? É de frente, é de costa, de lado.
Rapaz, se vazou um áudio de Vorcaro.
Se vazar, Patrick, bota nas plataformas da vida e monetiza, filho.
É mesmo, né? Pode ser rico com isso hoje em dia. Boa.
Problema resolvido.
Tem gente que fica rico mostrando só o pé.
Ganha dinheiro com o pé. É porque eu não posso ganhar dinheiro com o meu pé. Meu pé é feio demais.
Mas tem gente que é doido com o pé feio, rapaz.
Né?
Tem doido pra tudo.
Sabe quem tem um pé muito feio? A tal da do Beisola lá, que é o apelido dela, é Beisola do Martina. Ela tem os dedos que é assim, ó. É tudo... Né? Bom, enfim. Você que tá me ouvindo aí, você sabe quem é. Você sabe quem é, Fatal Mori. É 8220041. Vamos lá, vamos continuar esse programa.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Para de rir, JP. Vamos saber como é que tá o trânsito em tempo real agora com ela, Carol Levai.
Patrick, tá chegando agora com as últimas atualizações de hoje. O trânsito é complicado pela EPSU. O congestionamento já se inicia na altura do Parkway. Nesse caso, o motorista que já está no trecho pode se conectar à marginal da quadra 7 para aliviar o trajeto. Quem se conecta à BR-040 também encontra bastante retenção. Nesse caso, o motorista que passa agora pela PRF pode contar com acostamento. O trecho fica liberado até às 9 horas da noite no sentido Lusiânia. Já quem deixa o Catetinho e se conecta à DF-065 não encontra intercorrências. Nesse momento, consegue acessar a DF-480 e chegar ao Gama sem complicações. Feche o dia com golaço. Troque o seu aparelho usado por um Galaxy S25 na TIM. Consulte as condições. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
E a investigação que apura uma suposta ligação de Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, filho do presidente Lula, com um esquema de fraudes no INSS, enfrenta um momento de impasse no Supremo Tribunal Federal. O inquérito foi aberto após a Polícia Federal identificar indícios de que empresas ligadas ao filho do presidente teriam recebido recursos de entidades suspeitas de descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas. No entanto, a perícia em celulares, computadores e outros materiais apreendidos ainda não foi concluída por falta de servidores. Essa é a alegação. E diante da demora, a defesa de Lulinha pretende pedir o arquivamento da investigação, alegando que, após mais de um ano de apuração, não há provas que justifiquem a continuidade do caso. O processo é relatado pelo ministro André Mendonça.
Minha gente, vamos falar um pouquinho aqui sobre o ministro Alexandre de Moraes.
Xandão.
Que determinou que a Polícia Federal ouça o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro em até 10 dias. Essa decisão atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República que investiga o parlamentar por suposta calúnia contra Lula. A apuração tem como base uma publicação feita por Flávio Bolsonaro nas redes sociais em janeiro, na qual ele compartilhou uma imagem do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro ao lado de uma notícia sobre uma reunião de emergência do governo brasileiro. A investigação segue em andamento.
Vamos lá, 8220-1041, quero ouvir os ouvintes, né? Botar eles nesse bate-papo maluco, quinta série, vambora.
Boa noite, Metrópolis.
Boa.
Falar sobre as UPAs aí, atendimento.
E aí?
Fui levar meu filho numa consulta. E eu passei por um atendimento que eu achei até constrangedor. Meu filho, ele foi selecionado, classificado, né? Com a pulseira amarela. Foi atendido na televídeo. A médica não poderia. Tinha uma enfermeira ao lado, né? Mas a médica tinha que. Ele estava tossindo muito. Então não tinha como a médica pedir o pulmão dele, né? Colocar o estetoscópio para poder medir a força, a gravidade da tosse. Ela passou um raio-x. E quem teve que avaliar o raio-x foi um outro médico, porque ela estava em teleconferência. Isso não existe.
Meu Deus, que loucura.
Não era para ter um sistema integrado que mandasse os exames, o resultado direto
para o médico? Mas tem coisa que telemedicina não resolve, gente. Você precisa diagnosticar, você precisa tocar, fazer ali o exame.
Esse exame do estetoscópio mesmo.
No caso de analisar ali o exame, era
pra não, e essa consulta virtual aí, isso é para casos mais muito simples, estranho, mais ágeis. Essas coisas que necessita do contato, sim, não tem como.
É constrangedor mesmo.
Mais um.
Fala, meus amigos do Bate-Papo Metrópolis. Opa! Aqui é o Marcel. Boa noite, meninas. Fala, boa noite, rapazes.
Meu amigo,
e aqui, uma opinião sobre o programa. Continue desse mesmo jeito. O programa tá muito bom, show de bola. Eu adoro quando o Patrick imita o Silvio Santos. Ficou nota 10, sensacional.
Eu não imito ninguém, não. Mas ele parabéns, que vem, viu?
A gente gosta do programa assim, ó. Tem um lado assim, ó, místico, né? Um
místico.
Uma safadeza oculta, um deboche. É muito bom, a gente gosta assim. Eu gosto de assim, amostradinho. Continue.
Tá certo, obrigado. Esse é um belo feedback.
O místico eu nunca tinha.
O
místico
não, é novo, não, né?
Não, o místico é legal. É um adjetivo legal pra esse programa.
É legal.
Meio que o Silvio Santos vindo além é místico. Essa questão sexual, que...
É
algo místico também.
A gente tem o Buda, né? Mais um, vai.
Fala, Rádio Metrópolis.
Falo.
Quem tá aqui na voz é o Gêmeos Vieira.
Fala, Gêmeos.
Passando aqui pelo Eixão, tá tudo tranquilo.
Coisa boa, hein?
Até o momento.
Tem isso.
Falando aí sobre a questão das UPAs, eu já tive alguns momentos e oportunidades que demorou tanto tempo que eu fui obrigado a pagar, né, uma consulta, porque não dava para esperar. Ou recorrer a uma farmácia e ali pedir o auxílio do farmacêutico, que é o que muita gente hoje faz.
Sim.
Mas assim, complementando a minha fala, eu acredito que uma sugestão que poderia ser feita era hoje a telemedicina. O governo já deveria ter se atualizado isso com um aplicativo, um site, onde tivesse a possibilidade de fazer uma consulta online. Ela ia esvaziar as UPAs, os hospitais, e seria de forma mais simples para resolver muitas situações que talvez não precisaria estar ali de forma presente. Porque muitas das vezes...
Em alguns casos, eu vou te cortar porque, né, já a gente faz o nosso podcast. Em alguns casos eu acho sim, tá? Que funciona, de fato, acho que pode dar uma aliviada.
Mas eu acho que a ideia dele, a telemedicina, você entrando ali de casa mesmo, com seu equipamento, porque aqui no DF a gente tem, mas você tem que ir ali em determinado atendimento do posto de saúde, da UPA, para fazer.
Sim.
Não funciona diretamente você aqui no seu computador, como acontece na rede particular.
Quem tá em casa é o médico e eu que vou pra...
Sim.
Sim. É isso que está acontecendo.
Não faz sentido. Não faz o menor sentido.
Mas aqui no DF funciona assim. Você chega lá, por exemplo, numa UPA e você vai ser atendido pelo médico que não está presencial.
Mas se ele está de casa, por que eu não posso estar de casa também?
Pois é.
Agora,
ele não vai fazer o exame físico em mim.
Não, agora, se ele tiver de casa, mas eu tô, já que eu sou obrigado a ir no hospital e tiver a equipe ali na hora do exame, para ir fazendo tudo e passando feedback pro médico e ele me dá um laudo, aí... Ok, porque a telemedicina, aí cai, porque cai no áudio do ouvinte nenhum. Anterior, né? Que não tem ninguém pra fazer a aferição ali das coisas. Aí faz algum sentido, mas o principal seria isso.
Porque na rede privada, né? O que acontece? A gente vem cá no sistema, agenda tal, na hora você entra onde você estiver, na sua casa, e faz a consulta normal. Aqui no DF, a teleconsulta, você tem que ir até um posto de saúde, até uma UPA e etc.
Não faz o menor sentido pra mim também.
Ainda mais, eu se fosse enfermeiro, ia ficar fulo da vida. Tô aqui, tendo que em pé, esperando, e o médicozão lá, bonitinho, sentado em casa, o que foi? Eu falei, o pior que eu nem falei nesse sentido.
Logo depois você pensou, né?
Mas tá lá o bonitão em casa, bonitinho, certinho, de ar-condicionado, sabe-se lá. Pô, eu também ia ficar ainda assim. Ai, olha.
Não, olha.
Ai. 8220041, a gente volta já. Porque no próximo bloco a gente fala pra vocês, tem muita coisa pra falar ainda, deixa eu achar, achei. A gente fala sobre pipas na rede elétrica, viu?
Opa, pipa do vovô, não sabe
mais. Mas essa sobe que sobe.
As pipas deixaram mais de 59 mil pessoas sem energia aqui no DF. E os detalhes a gente te fala já. Rádio Metrópolis, informação
e muito mais.
Rádio Metrópolis 104.1. Conexão Metrópolis.
Notícias, reportagens, prestação de serviço, a atualização do nosso portal Metrópolis e a interação direta com você.
Bom dia, Estevam.
Bom dia, tudo bem?
Aqui é Luciana, da KNL.
Fala, Luciana.
Conexão Metrópolis.
Olá, aqui é o Estevam Damásio e eu espero você de segunda a sexta, às 8 da manhã, aqui na Rádio Metrópolis, no nosso Conexão Metrópolis.
É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz.
Rádio Metrópolis. Venha para o Alto Sobradinho. Qualidade de vida e comodidade com a garantia Riva. Faça Faculdade Senac. Faça gigante. Vem crescer com quem entende de futuro. Na Faculdade Senac, você encontra graduação com duração de até 2 anos na Asa Sul e Taguatinga, além de pós-graduação no novo campus da Asa Norte. Tudo isso com até 45% de desconto por tempo limitado. Acesse Faculdade Senac DF e matricule-se já. Faculdade Senac, a única com IA em todos os cursos. Rádio Metrópolis.
Metrópolis Sports apresenta Cruzeiro e Grêmio em Brasília. Dois gigantes do futebol se enfrentam em amistoso no Mané Garrincha. Venha torcer para o Cabuloso e para o Tricolor Gaúcho em um jogo repleto de craques. Dia 12 de julho, às 17 horas, na Arena Mané Garrincha. Ingressos em ticket@gol.com.br. Patrocínio Sesc DF.
Açougue Premium Sobradinho Carnes, carnes nobres especiais como você merece aqui na 506 Sul.
Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
7:34 na 104.1 FM.
Voltamos!
Olha, eu só vou dar um recado, viu? O Bolão dos Corneteiros ainda tá rolando pra você palpitar nos jogos das quartas de final. Você quer ganhar um smartphone? Vai ficar querendo você. Mas você que tá ouvindo a gente...
Tá mesmo, esse seu aí parece que caiu do 15º andar.
Realmente. Alô, Solano. Palpita com a gente aqui no Bolão dos Corneteiros. Manda aí no nosso Metrozap 8220-1041 a palavra bolão, que você vai poder palpitar nos jogos de França e Marrocos, Espanha e Bélgica. Esses dois jogos da quartas de final já foram liberados. Aí a gente vai liberando aos poucos, porque Suíça e Colômbia ainda estão no 0-0. Esse jogo vai pros pênaltis, hein?
Jogo
feio. Eu acho que a gente vai poder narrar os pênaltis de Copa do Mundo aqui no bate-papo. A gente vai descobrir quem vai enfrentar a Argentina, que virou jogo, meus amigos. Que beleza,
hein? Que beleza, hein?
É isso, então, o Bolão dos Corneteiros está rolando, valendo beleza, um smartphone.
Beleza, hein, Peixe? Beleza.
Beleza. Vambora, bota a galera.
Boa noite, Metrópolis.
Boa noite.
É engraçado vocês falando questão das emendas, né? Na teoria, a gente até sabe para onde vai, né? Tantos bilhões para educação, tantos trilhões para saúde, não sei quantos bilhões para segurança, mas na prática é o que a gente vê, né? O relato aí dos ouvintes passando 15 horas na fila da UPA para esperar um atendimento, né? Será que esse pessoal que está aí tanto tempo na fila de espera concorda aí com esses tantos bilhões destinados à saúde?
É um bom ponto. Pois é, tem tanto dinheiro assim.
Bom questionamento.
E aí?
Boa noite, Patrick. Boa noite, Janaína. Já tá bem.
Boa noite,
João.
Olá.
Cara, uma coisa eu sei: essas emendas aí só servem pra uma coisa: colocar dinheiro no bolso dos deputados. Só isso. Só pra isso que servem as emendas. Beneficiar o povo, nada, só beneficia ali, coloca metade do dinheiro ali pra poder beneficiar o povo, o restante é tudo dentro do bolso. É isso que serve as emendas.
É verdade. É, todo mundo descrente. Mais um.
Boa noite a todos, essa rádio é uma loucura.
Boa noite.
Eu sempre saio mais cedo pra ouvir a rádio. Nunca participei mandando áudio, como é a primeira vez, mas cara, nostalgia total. Patrick, arrebentou, cara. Nunca vi ninguém imitando o Silvio Santos tão bem quanto você. Perfeito, viu, gente? Me coloca nas promoções aí, certo? Adoro o programa, muito bom. Além de imperativo, muito bacana. A participação de todos aí, a participação dos ouvintes, a participação de todos vocês, essa loucura toda, esse manicômio que é a rádio. É muito bacana. Eu particularmente escuto todos os dias, cara. E às vezes bate aquela tristeza, mas quando eu ligo na rádio e escuto vocês, sabe? Vocês vão embora e começa a sorrir sozinho, começa até então aqui a pensar como seria até então a participação aí nessa loucura toda. Bom, um abraço a todos, viu?
Um abraço. Tamo junto. Tamo junto, obrigado, seja bem-vindo aqui,
né? Você é tão bobo assim, ajuda, tá vendo? Bobão.
Não, resumindo, ele chamou a gente de palhaço, mas eu fico feliz.
Eu fico feliz.
Mas foi positivo.
Eu sou o Patati.
Eu sou o B1.
Ah, banana de pijama, banana era bom, pijama, era legal.
Aliás, falando em nostalgia, ele trouxe um gancho legal. Vamos anunciar já?
Anuncie.
Bom, vamos lá, é rápido, porque tende-se a roubar as nossas ideias das outras rádios. Mas vamos lá.
Corre.
Às quintas-feiras, a gente vai começar a fazer um quadro que é de nostalgia, o nosso TBT aqui, né? E a gente vai trazer aí algumas coisas.
Lembranças.
Pode ser física, pode ser de, né? De comportamento, pode ser música, pode ser, enfim.
Qualquer coisa,
pra quem é 30 a mais, vai se identificar e a gente vai trazer essa nostalgia. Não, você é 50 a mais, mas pra quem é 30 a mais, você vai se identificar e a gente vai contar um pouquinho da história. A gente vai ser bacana, então, um quadro de nostalgia toda quinta-feira. Começa essa quinta-feira agora, tá bom? A gente, né, aos poucos a gente vai anunciando, porque...
TBT é... Tava bom também, né?
Isso, tava bom também. Exatamente.
Teve bom também. Vamos se falando, viu?
Eu vou falar pouco porque o pessoal rouba, né? Um abraço pra clube. 8220-1041. Participa aí com a gente.
O clube do Flamengo, deixa. Gente, vamos falar mais aqui do DF, porque a Secretaria Executiva de Gestão de Estratégia, vinculada à Secretaria de Economia, elaborou um relatório sobre os possíveis impactos do empréstimo previsto para auxiliar o BRB diante dessa crise envolvendo o caso Master, né? O documento aponta que ainda não existem informações suficientes para calcular o impacto exato da operação no fluxo de caixa aqui do Distrito Federal e recomenda a adoção de um contingenciamento severo nas despesas públicas. Esse acordo, gente, ele prevê um empréstimo de 6,6 bilhões de reais junto ao FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, com aval do Sindicato de Bancos e contragarantias oferecidas pelo GDF por meio de cotas do Fundo de Participação dos Estados e também do Fundo de Participação dos Municípios. Segundo o relatório, o comprometimento dos recursos pode reduzir a liquidez do Tesouro Distrital e também exigir medidas de ajuste fiscal. A secretaria Ela afirma que a operação pode levar à aplicação das restrições previstas na Constituição Federal, que limita a concessão de aumentos salariais, a criação de cargos, alterações em carreiras e realização de concursos públicos. Esse documento menciona ainda a possibilidade de congelamento de salários e carreiras, caso essas medidas fiscais sejam acionadas.
Gente, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, ainda não marcou a reunião que vai discutir a PEC, que acaba com aquela escala de trabalho 6x1, viu? É. Antes disso, ele deve se reunir com o ministro das Relações Institucionais, o Zé Guimarães, para definir a pauta da sessão do Congresso que está prevista para quinta-feira. Além da proposta sobre a jornada de trabalho, o governo quer resolver outro assunto urgente, que é a análise dos vetos do presidente Lula, principalmente aqueles que tratam de offshores e do setor elétrico. Nos bastidores, a avaliação é de que a relação entre Lula e Alcolumbre azedou nos últimos meses. Desde então, o presidente do Congresso tem adotado um ritmo próprio e tem evitado acelerar projetos de interesse do Palácio do Planalto. A PEC do fim da escala 6x1, por exemplo, foi aprovada no fim de maio na Câmara dos Deputados, mas ainda nem começou a tramitar no Senado. Alcolumbre sinalizou que esse texto vai passar pelas comissões da Casa e isso vai tornar